Porto de Encontro, um programa da responsabilidade da administração do Porto de Aveiro.
Nesta edição do Porto de Encontro, vamos falar sobre segurança marítima. Partimos do livro A Segurança no Mar, uma visão holística, para resumir o que se deve ter em conta quando se fala de futuro, quando se fala de mar, quando se fala de soberania nacional.
Porto de Encontro, segundas, 11h30.
O mar é um destino inevitável para Portugal. Se Portugal quiser subsistir com a independência e a soberania do século XXI, que não é igual à do passado, o mar precisa de estar no programa dos governos.
Começamos, de propósito, pelas palavras de Adriano Moreira, político, advogado, sociólogo, professor, antigo ministro do ultramar durante o Estado Novo e autor do prefácio deste livro, A Segurança no Mar, uma visão holística. Esta é uma obra destinada a profissionais e alunos e que pretende contribuir para um conhecimento aprofundado da segurança em ambiente marítimo, tanto no quadro das ameaças conscientes como no âmbito dos acidentes marítimos, perspectivando-se uma distribuição alargada pelos vários países da comunidade de países da língua portuguesa e pelos núcleos da lusofonia. Tal como diz Adriano Moreira, o mar tem de ser um tema em discussão na política nacional. Será que o é? Será que os governantes olham para o mar como o futuro de Portugal e incluem esta problemática na defesa da estratégia nacional?
O próprio Ministério da Defesa Nacional nomeou uma comissão. Deve ser muito sábia, porque são 20 e tal pessoas que devem meditar sobre o Conselho Estratégico da Defesa Nacional. E há uma pergunta prévia. E qual é o conceito estratégico nacional que nós devemos defender e, para isso, organizar o conceito estratégico da defesa nacional? O país não tem conceito estratégico nacional. É a universidade, são os institutos que estão a praticar o ato da inteligência que esperamos que venha a informar a definição do conceito estratégico nacional. E isto é tanto mais importante quanto, sendo hoje já aceite pela opinião pública que o mar é um destino inevitável para Portugal. Se Portugal quiser subsistir com a independência e a soberania do século XXI, que não é igual à do passado, o mar precisa de estar no programa dos governos. Não chega a estar no programa de nenhum partido português. Não há nenhum partido português que tenha inscrito os problemas do mar quando define a sua vontade de chegar ao poder. Espero que as instituições de ensino, pela contribuição que têm dado, sejam escutadas e, ao lado deste Instituto, com esta iniciativa tão valiosa, eu não queria deixar de lembrar a própria Universidade de Aveiro, a Universidade do Algarve, a Universidade dos Açores e até o Instituto Superior Técnico, também já reivindica, com a Universidade Católica, com justiça, a sua posição neste domínio.
Presente no lançamento deste livro, esteve também o almirante José Saldanha Lopes, que concorda com Adriano Moreira. O chefe do Estado-Maior da Armada elogia o esforço coletivo que é feito por várias entidades e sociedade civil de potenciar este enorme recurso, que é o mar.
O mar, como foi dito pelo professor Adriano Moreira, o mar, de facto, é o nosso futuro. Nós estamos aqui a trabalhar no mar, sendo um país pequeno, porque temos uma plataforma continental e a sua extensão, que vai certamente ser, não hoje, não amanhã, mas dentro de alguns anos, um potencial enorme para Portugal e com os recursos todos que lá estão. Aliás, eu dou um exemplo, quer dizer, o Brasil há 30 anos não podia adivinhar que ia descobrir petróleo, no qual algumas entidades portuguesas, empresas portuguesas estão envolvidas, a 4 mil metros de profundidade. Há recursos e esses recursos devem ser utilizados estrategicamente por Portugal. Para isso temos que pensar no futuro. E, portanto, tudo aquilo que seja relacionado com o mar e o esforço de toda a gente, todas as entidades, para que possam, através de iniciativas como esta ou outras, potenciar este desígnio que é, de facto, o mar para as gerações vindouras são sempre bem-vindas e positivas.
O que é certo é que há necessidades e urgências a ter em conta nesta problemática. Adriano Moreira enumera algumas e faz questão de sublinhar a importância da envolvência da sociedade civil nas questões de interesse nacional.
Uma das dificuldades e urgências é o saber. Nós temos que aumentar o nosso saber a respeito do mar, das exigências do mar, e não apenas exigências naturais, também a circunstância política em que estes problemas estão a desenvolver. Em segundo lugar, alguns princípios que são fundamentais e que foram com ligeireza interpretados designadamente no Tratado de Lisboa que está em vigor. O princípio fundamental é que a orientação das Nações Unidas foi, como todos sabem, no sentido de que o mar é um património comum da humanidade. Enfim, as evidências levam muitos séculos a ver e não devia ter sido preciso tanto tempo para perceber que o mar é um património comum da humanidade, como a própria terra é um património comum da humanidade. Mas talvez isso tivesse levado à ligeireza com que o Tratado de Lisboa, que está em vigor, transferiu para a Comissão Europeia a gestão de recursos vivos do mar português. Nós também pertencemos à humanidade e também queremos ter uma competência específica em relação ao nosso mar, aos recursos vivos e, neste momento, à plataforma continental, que é absolutamente fundamental. E queria sublinhar, em relação à plataforma continental que tanto nos preocupa e que tem uma preocupação que não põe de lado a segurança, como é evidente, mas que para nós deve anteceder a importância da segurança. É que há uma certa esperança difusa neste momento de que a plataforma continental portuguesa, que será talvez a maior do mundo, virá a ser reconhecida pelas Nações Unidas, talvez em 2015. É claro que quem conhece as Nações Unidas, e eu julgo que tive alguma experiência das Nações Unidas, quando dizem 2015, às vezes enganam-se e passa a ser 2051, porque enganam-se na escrita e trocam os números. Bom, simplesmente gostaria de lembrar àqueles que se interessam por isto e que tomaram responsabilidade desta intervenção nesta matéria, que o Presidente da Comissão Europeia, que aliás é português, fez aqui um discurso em Portugal dizendo que está a preparar a definição do mar europeu. E ele foi recebido com as honras do Dr. Honoris Causa na Universidade Técnica de Lisboa. Como eu ainda sou Presidente do Conselho Geral da Universidade Técnica de Lisboa, fui encarregado de prestar as ordens necessárias ao novo doutor Honoris Causa. E tive a ocasião de dizer que se eu definia o mar europeu antes de nós termos o reconhecimento pelas Nações Unidas de qual é a nossa plataforma continental, arriscávamos a voltar a 1890. Porque a corrida de interesses dos países em relação à plataforma continental será imediata. E a nossa fraqueza nessa relação será grande. Os países que não têm mar serão provavelmente os mais interessados em que a propriedade, a divisão de interesses, seja considerada e, por consequência, há um pedido, pelo menos eu achei legítimo fazer. Se as Nações Unidas não aprovarem a plataforma antes da definição do mar europeu, o nosso risco é muito grande. Mas então definam ao menos o mar europeu com uma desconcentração de poderes que não esteve na política agrícola comum, para que não aconteça com a plataforma o que aconteceu com a política agrícola comum, que nos levou à situação atual que todos nós conhecemos. É por consequência uma luta de interesse nacional que está aqui envolvida. É uma luta que sabe que os atos de inteligência são connosco, com o Governo são os atos de decisão. Estamos a fazer a nossa obrigação e o Instituto está a contribuir de uma maneira considerável para o cumprimento desta obrigação que nós temos, que é de fornecer inteligência a quem tem a obrigação de decidir.
António Teixeira Carneiro, diretor do IXIA e administrador da FEDRAVE, Fundação para o Estudo e Desenvolvimento da Região de Aveiro, corrobora as palavras anteriormente ditas e afirma que as iniciativas em torno de projetos nacionais devem estar na sociedade civil e que não é possível continuar à espera dos políticos para fazer avançar a iniciativa. Lembra ainda que o querer tem muita força, mas é a agir que se mostram as vontades.
Eu tenho aí uma posição, os meus 73 anos de idade, permitem-me já dizer que é a sociedade que tem, ela por ela, em conjunto, no coletivo, desenvolver-se e avançar. Estamos à espera dos políticos e dos governos, sejam quais forem, o país não vai para fora. Os políticos têm, digamos, que ser os atuantes das políticas que, ao fim e ao cabo, a população, o coletivo de uma nação, impõe ou sugere. Se nós estamos à espera disso, podemos correr o risco, e eu referi há bocadinho, que a expansão da plataforma continental portuguesa é muito importante, se soubermos, se formos inteligentes, e somos, mas estivermos atentos, porque senão repete-se o que aconteceu com o Mapa de Cor-de-Rosa. Curiosamente, o professor Adriano Moreira também decidiu. 1890 foi um ano negro para nós, na medida em que vá à história, veja que nós tínhamos muitos sonhos, que em 24 horas o nosso maior aliado e mais antigo aliado impôs um diktado à Inglaterra e nós tivemos que aceitar que o sonho do Mapa Cor-de-Rosa se ia embora. Pode acontecer o mesmo com a expansão da plataforma continental daqui a uns anos, se não a desenharmos atentamente e não criamos as condições para existir navios, para existir pessoas, para pessoas qualificadas e em termos de segurança. De novo digo, não só securitária, mas de segurança civil.
A segurança é uma problemática importantíssima nesta questão do mar, mas o chefe de Estado-Maior da Armada, Almirante Saldanha Lopes, lembra que não é só a Marinha que deve ser chamada à responsabilidade. Aqui tem de haver uma união de esforços para se levar, como diz o povo, o barco a bom porto.
A segurança é uma coisa muito vasta, não é só a Marinha, não é só a Autoridade Marítima, são os dois, as duas linhas de autoridade que eu tenho, na ação militar e na ação não militar. Outras entidades têm também responsabilidades, entidades governamentais e não só, e tem que haver uma unidade de esforços para seguir uma política definida pelo governo, no sentido, ou pelos governos, no sentido, portanto, de aumentar essa segurança. Há, de facto, organizações internacionais que já trabalharam muito para isso, há hoje em dia legislação internacional quanto à segurança e nós temos capacidade para conseguir atingir os objetivos dessa segurança. É evidente que a Marinha tem que ser um polo, porque é de facto um congregar de conhecimentos, de capacidades acrescidas, que estão preparadas para uma ação militar, mas que são utilizadas também numa ação não militar. E, portanto, a Marinha, com o seu conhecimento que tem, tem de facto uma potencialidade muito grande que é utilizada pelos governos para esse efeito. E é utilizada certamente em conjunto com outras entidades também com as suas responsabilidades. Não só nacionais, como também internacionais, sobretudo ao nível da União Europeia, onde nós estamos mais envolvidos sobre este prisma.
A criação desta obra, A Segurança no Mar, uma visão holística, é uma iniciativa da editora Mar Liberium, do Grupo Fedrave, um livro assinado por 16 oficiais da Armada e um técnico superior da Marinha. Uma obra pioneira na matéria, contou também com o apoio, entre outros, da Marinha Portuguesa, da Confraria Marítima de Portugal e de um conjunto de instituições e empresas, como, por exemplo, o Fórum Empresarial para a Economia do Mar, Oceano 21, a Associação dos Portos de Portugal e a Associação dos Portos de Língua Portuguesa.
Porto de Encontro, um programa da responsabilidade da administração do Porto e Aveiro.